Senhor presidente, senador Darberg, um grande amigo nessa casa, um senador expoente, chegamos juntos, com quem eu tenho, sem nenhuma dúvida, aprendido muito, senhores telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, senhores senadores, senhoras senadoras, eu também fico solidário ao senador Lazier pelo seu requerimento, que é mais do que justo essa homenagem a um periódico que vem prestando um serviço fantástico naquele estado que merece todo o nosso carinho e todo o nosso respeito. Quero parabenizar o senador Lazier, que tem aqui dentro dessa casa, que é do meu partido, que me orgulha e orgulha a família petista, ter se colocado de forma muito contundente nas questões. Tem abraçado questões nacionais e tem destacado isso como uma preocupação permanente do povo brasileiro, representando muito bem, como sempre faz, aquele povo maravilhoso que é o povo do Rio Grande do Sul. Eu quero parabenizar e também, sem nenhuma dúvida, meu amigo Dário, com quem eu tenho tanto carinho e respeito, ontem ficamos até tarde aqui numa votação, o Brasil estava ontem focado para essa casa. Né? Essa casa ontem, sem nenhuma dúvida, eu acho que avançou em três pontos importantes, respondeu à população. Primeiro, aquela vitória de a gente tirar aí o financiamento privado. 74% da população brasileira clamava por isso na rua. Então, né, essa reforma, agora já posso chamar de reforma, porque antes, para mim, era um arranjo. Né? Embora ela tenha aí suas deformações, mas ela se encontrou com o anseio popular. E depois a janela também, embora aqui reventilada, que pode ser inconstitucional, mas ela democratizou o sistema político no Brasil. Porque hoje o presidente da República, o governador, o prefeito, o senador, ele pode livremente mudar de sigla partidária. E os deputados estaduais e deputados federais estavam com isso presos. Né? Então, foi feita uma emenda, uma proposta, e aqui também foi aprovada, de que essas pessoas podem aí sair faltando 30 dias para terminar o término de filiação. Então, ele cumpre o mandato dele aí, um período maior, digamos, são 4 anos, cumpre quase que 3 anos, ele cumpre. Aí ele pode, naturalmente, fazer essa opção. E isso cabe a cada parlamentar prestar conta aos seus eleitores, porque é uma questão muito, muito pessoal. Mas vi também aqui uma proposta nesse sentido que me agradou muito, que é a fidelidade programática, né? Aquela que, se o candidato fugir do programa do partido, ele pode perder o mandato. E se o partido fugir do que foi proposto para o candidato, para o parlamentar, o parlamentar também tem aí o livre-arbítrio de poder mudar, né, de posição. Então, foram coisas que avançaram muito. A questão também da coligação, né? Quando você faz a contagem dos votos, aquilo não deixa de não ser ali uma proibição de coligação, porque a coligação ela existe, mas a contagem é separada. Então, ela praticamente não tem nenhuma vantagem você fazer. Ao contrário, é até pior coligar com essa lei. Queria aqui alertar o Brasil inteiro. Você coligar hoje com a norma que passou aqui, que ainda falta realmente passar na Câmara dos Deputados depois e a presidência para ser sancionada, ela não vale a pena coligar, não vale a pena coligar, porque vai ser contada, né, a quantidade de votos. De repente, por exemplo, o senador Dário é do PMDB, eu sou do PDT, a gente coligamos, o meu partido faz coeficiente. O partido do senador não faz o coeficiente, mas ele é o mais votado, mas ele fica de fora. Ele fica de fora. Então, não vale a pena coligar com essas novas regras, porque se coligar, você pode ter um candidato mais votado da coligação e ficar de fora. Então, é muito melhor você ter a oportunidade de preencher todas as vagas do seu partido, que aí, quando você coliga, você reduz pela metade, né? Porque diminui. E se você não coligar, você tem aí a chance de sair de partido cheio e buscar o coeficiente e, com isso, nivelar ou, quem sabe, buscar pessoas do mesmo padrão para que ele possa realmente preencher. Mas, senhor presidente, naturalmente teve essas vantagens, mas teve outra grande desvantagem. Inclusive, terça-feira, eu vou fazer o pronunciamento de mordaça aqui, botar mordaça, porque o que eu entendi que fizeram com amplificação de som, com a tiragem do carro da bicicleta, tirar o carro de mão, tirar o amplificador do professor, tirar qualquer coisa que possa amplificar a sua voz, os carros de rua, é no mínimo promover a desigualdade, tornar a política mais elitizada, evitar que um cidadão simples, de uma que venha de uma comunidade, que venha de um sindicato, ele realmente possa ter uma sessão política. Então, já reduziu-se o tempo de televisão. O 90% do tempo de televisão é para os 6 maiores partidos que têm parlamentar dividido, ficando 10% por demais na proporcional. Ora, então o cara já tem só de 45, tem 35 dias de televisão. Há do mais ainda facilitado os partidos que têm maior número. E ainda você não pode ir para a rua, você não pode ir para uma feira, você não pode ir para uma fila natural, você não pode ir para frente de uma fábrica, você não pode ir para lugar nenhum. Então, elitizaram, naturalmente, essa foi uma para mim, uma proposição feita olhando para o umbigo, né? Não olharam para o Brasil, não olharam para as pessoas, não democratizaram, não oportunizaram. Então, terça-feira, eu quero fazer um pronunciamento nesse sentido, fazendo um protesto simbólico nessa casa, respeitando a posição da casa, mas simbolizando o que essa casa acabou aprovando ontem, lamentavelmente, já muito tarde, e tinham já poucos senadores, e a gente acabou aí perdendo pela quantidade efêmera de votos, e que hoje, com certeza, milhares de pessoas que, inclusive, sobrevivem disso, sobrevivem de cidades menores. Imagina a cidade onde você não tem televisão, onde você não tem a rádio, como é que você vai levar a sua proposta para a população? Como é que você vai levar as suas condições de trabalho para a população? Como é que você vai oferecer, né? Da boca, miúda, é impossível. É impossível. Então, com certeza, isso só favoreceu aos grandes e prejudicou substancialmente as pessoas menores, principalmente aquelas pessoas que não têm ainda um certo conhecimento, não têm uma certa popularidade, e o cidadão mais simples foi o prejudicado, ao meu ver, nesse artigo 39. Mas, senhor presidente, o que de fato me traz hoje aqui, eu quero hoje falar sobre atividade pesqueira. Pesqueira, que na sua região tem muito.
Vossa Excelência não me permite só, eu sei que não devo aparteá-lo daqui da presidência.
Você sabe que é o homem que cria a norma e o homem quebra a norma. E é para o bem da República, Vossa Excelência sempre pode.
Mas se Vossa Excelência permitir, eu queria também expressar a minha grande satisfação de ter participado de uma sessão histórica ontem no Senado Federal, que fomos até a 1h, da qual voltamos finalmente a reforma política, que não foi a reforma dos nossos sonhos, mas foi um passo importante dado pelo Senado Federal. Dentre as matérias apreciadas, eu julgo extremamente relevantes e importante, é a proibição definitiva, de forma cabal, do financiamento de pessoas jurídicas. Porque hoje, atualmente, a consciência generalizada da sociedade brasileira é de que a corrupção que se instalou no país é resultado de uma relação de financiadores de campanhas com seus respectivos representantes. E com essa, eu fico satisfeito porque o meu partido liberou a bancada para votar essa matéria e eu votei essa matéria consciente da minha responsabilidade, prefeito que fui durante 16 anos e que efetivamente recebi também contribuições de campanha, como todos nós aqui provavelmente recebemos, mas que efetivamente achei que foi o ponto alto da nossa reforma política, como também as dificuldades para se fazer coligações, como costumeiramente nós estamos observando. De maneira que quero lamentar que a questão do som volante e a questão que Vossa Excelência aborda, a preocupação aí, ela é extremamente relevante, ela dificulta a comunicação, principalmente dos mais humildes e mais simples, de divulgar o seu nome, mas Vamos continuar discutindo essas matérias, nada é definitivo a não ser a morte, não é verdade, senador Teomário? E Vossa Excelência conta comigo aqui, seu parceiro, para que a gente possa aqui honrar os nossos mandatos e construir uma legislação que seja firme, forte e definitiva para os próximos 10, 20, 30 anos. Então, parabéns a Vossa Excelência por essa matéria.
Obrigado, senador Darius. Vossa Excelência sabe que a gente sempre nas sessões sentamos casualmente junto e ficamos confabulando tudo com relação ao nosso país, à situação econômica, à situação política, à crítica moral, à crise ética. Então, todas essas crises que hoje assolam o país brasileiro, a gente debate isso constantemente, trocando as ideias dos extremos, de Santa Catarina ao estado de Roraima, né? Então, a gente integra, é por isso que o nosso Brasil é esse continente. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, em dezembro do ano passado, o Ministério da Pesca e Agricultura inaugurou em Boa Vista, capital do meu querido estado de Roraima, a nova sede da Superintendência Federal de Pesca e Agricultura. Eu estava presente na solenidade e pude atestar como o novo prédio é amplo, moderno, bem construído, climatizado, com ótima auditória e excelente estacionamento. Uma prova inconteste de prestígio demonstrado pelo governo federal para com a atividade pesqueira em Roraima, que pela sua importância merece ser um espaço digno de administração. Porém, mais do que edificações novas em folha, que são muito bem-vindas, o pescador do meu estado quer mesmo é incentivo e eficaz para a sua atividade, principalmente agora em tempo de crise econômica generalizada no país. Quem vive na pesca no Brasil, no país, em particular no estado de Roraima, precisa, senhor presidente, precisa sentir amparado pelo poder público para seguir produzindo sustentavelmente a família, gerando empregos e movimentando a economia regional. Alguém pode perguntar, senhor presidente, por que o governo deveria dedicar especial atenção à atividade pesqueira no Brasil? Diante de tantas demandas de tantos outros agentes econômicos com maior ou menor importância na composição do PIB brasileiro. É possível responder à indagação invocando diversos motivos. Um deles, contundente, é o aumento do consumo de pescado no país, que mais do que dobrou nos últimos 10 anos, segundo o Ministério da Pesca e Agricultura. A Organização Mundial da Saúde também atesta esse crescimento e ainda recomenda o consumo de peixe, tido como um dos alimentos mais saudáveis e ricos em proteína entre todos os disponíveis do mercado. Vou mais longe. A atividade pesqueira é das que envolvem criação de animais para abate, uma das que menos agride o meio ambiente e que mais contribui para o equilíbrio ecológico. Seu pequeno impacto ambiental nem se compara ao da criação de gado, por exemplo, que embora seja também muito importante, é absurdamente intensiva, né? Exigindo demais de terra e da vegetação para a produção de pasto, além de não prescindir de vultuoso recursos econômicos do produtor, senhor particular e do próprio governo.
O senhor me concede uma parte?
Vossa Excelência, que tão bem representa o Rio de Janeiro e que orgulha essa casa, e que Vossa Excelência é um homem extremamente versátil, né, que sai da religião para a música, para o livro, homem intelectual, me honra muito a parte A.
Senador Teomário, eu vim aqui ao plenário, ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência, apenas para lhe parabenizar. Não foi à toa que Jesus não multiplicou o porco nem o boi. Jesus multiplicou o peixe. Um peixe come 1,5 quilos de ração, engorda 1 quilo. O boi é um guloso, come 40 quilos para engordar 1 quilo. O porco come 7 quilos, o frango 6. De tal maneira que Vossa Excelência está aqui nessa casa mostrando uma riqueza que o Brasil esquece. Nós podíamos estar produzindo 20 milhões de toneladas de peixe, estamos produzindo 2 milhões. Eu estou ao seu lado e assino qualquer propositura que o senhor tiver iniciativa para nós aumentarmos a produção de pescado no nosso país. Parabéns, senador Teomário.
Muito obrigado. Eu sempre digo, o homem, para ser sábio, ele tem que ler muito a Bíblia. E isso o senador Crivella faz como ninguém, né? Ele vai buscar na história da humanidade uma resposta para hoje a nossa fala aqui. Muito obrigado, senador. Tem mais. A atividade pesqueira é essencialmente um nicho de pequenas empresas, em geral familiares, que exigem baixo investimento individual e colaboram com a geração de empregos. Uma pequena empresa, todos sabem, seja no campo ou na cidade, não tem condições de gerar sozinha muitos empregos, senão não seria pequena. Os empregos que gera, entretanto, são mais estáveis, pois é da natureza da pequena empresa ser mais enxuta e flexível de administrar, o que explica a sua boa resistência às concorrentes intempéries da economia brasileira. As pequenas empresas contam com minha simpatia e incentivo, evidentemente, em especial aquelas que se dedicam ao setor da pesca. Por fim, quero reforçar o pedido ao governo federal que incremente os incentivos à atividade pesqueira. Reconheço que muito já foi feito. Eu mesmo fui testemunha na inauguração da Superintendência Federal de Pesca em Boa Vista, dos diversos projetos do governo no setor. É digna de nota, por exemplo, a explanação do SIMPESC, o Sistema Nacional de Informações da Pesca e da Agricultura, ferramenta que muito auxilia no controle no monitoramento das atividades pesqueiras. É preciso muito mais, todavia. É preciso que o governo se aproxime cada vez mais do pequeno produtor, lá na ponta da... Já termino, senhor presidente. Da cadeia produtiva, e ouça o que ele tem a dizer. Só assim daremos saltos de qualidade realmente visíveis no setor, impulsionaremos uma atividade tão digna e tão fundamental para a economia brasileira. É por isso, inclusive, senhor presidente, que eu vou voltar a essa casa para defender o pré-sal como agente também financiador desse segmento. Se é de você dar o peixe, que dê o caniço, que dê o caniço. Nós temos que colocar a nossa área rural, o homem do campo, para que ele possa produzir, seja em Tocantins, seja em Roraima, seja no seu querido estado, né, de Santa Catarina, aonde quer que seja. É necessário que a gente, dia a dia, possa incentivar o homem, colocar muito mais a uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade, né, na mesa do consumidor brasileiro, exportar o nosso excedente, buscar recursos novos para crescer a nossa economia, para recuperar a nossa economia, para gerar renda, para gerar emprego. O Brasil ainda precisa investir muito, precisa produzir muito, produzir bastante, produzir para abastecer as nossas necessidades, mas, sobretudo, para abastecer também as necessidades mundiais. Portanto, senhor presidente, eu agradeço mais uma vez a gentileza de Vossa Excelência permitir a gente ultrapassar um pouco esse tempo, mas a matéria exigiria isso, matéria importante, que hoje, nessa quinta-feira, depois de um dia de exaustivo, um dia de labuta, como diz o cidadão brasileiro, ontem que nós saímos daqui, de qualquer sorte, uns desapontados, outros mais alegres, mas a gente saiu daqui com a tarefa. Quero parabenizar o senador Renan, quero parabenizar a comissão que fez, elaborou, quero também parabenizar, sem nenhuma dúvida, o presidente, senador Jorge Viana, o relator, que também, de qualquer forma democrática, ele deixou que a casa aqui debatesse exaustivamente, ficou muito a critério aqui, não houve uma... A matéria, embora tenha sido concebida pelo relator, mas ele deixou que o plenário decidisse exaustivamente, foram debatidas todos os requerimentos. Portanto, eu quero aqui parabenizar mais uma vez essa casa, embora ficando sempre o meu registro de que sacrificaram os carrinhos de sonhos do povo humilde do meu estado.